Azarildo Cavalcante, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Começo com uma notícia que é muito agradável para todos os gaúchos e para aquelas pessoas que admiram a chamada economia criativa, a cultura, a tradição, a arte, mas, sobretudo, a preservação de uma memória muito importante, que é a memória trazida pelos imigrantes italianos e que chegaram no Rio Grande há quase 2 séculos e estão ainda escrevendo uma belíssima história de sucesso. Falo da Serra Gaúcha, em particular de uma cidade que todos conhecem, Caxias do Sul, por muitos dos seus valores, das suas pessoas, mas por um evento especial, a Festa da Uva, Festa Nacional da Uva, que já está em sua 30ª edição. Ela acontece em Caxias do Sul, juntamente com a 24ª Feira Agroindustrial. Sob o tema bastante sugestivo, Na Alegria da Diversidade, a Festa da Uva vai homenagear as diversas etnias que, através da fé, do trabalho e da superação das diferenças, construíram a cidade e reverenciar também os 60 anos de inauguração do Monumento Nacional ao Imigrante. A cerimônia de abertura será hoje à tarde e contará com a presença da presidente Dilma Rousseff, do prefeito Alceu Barbosa Velho, e serão recepcionados todos pelo presidente da Festa Nacional da Uva, Edson Nespolo, que aqui em Brasília esteve liderando uma comitiva que levou, que fomos ao presidente Renan Calheiros, ao presidente da Câmara e a muitas autoridades, ao convidar para esse grande evento. A Festa Nacional da Uva deste ano acontece até o dia 9 de março, portanto, um convite para todos os brasileiros, especialmente para os colegas senadores, que estejam presentes nesse evento. O primeiro desfile cênico-musical vai começar hoje, às 20 horas. Cerca de 1.500 figurantes, senador Suplicy, ajudarão a tornar real o tema Na Alegria da Diversidade, dividido em abertura, 3 blocos temáticos, pioneiros, Nação de Nações e Porto de Esperanças. A cena final, o espetáculo contará com a participação do Coral Municipal, da Orquestra Municipal de Sopros, da Companhia Municipal de Dança, além de grupos convidados da cidade. Então, eu queria renovar o convite para que os brasileiros que nos acompanham estejam na Festa Nacional da Uva, entre os quais este senador, que é tão querido, o senador Eduardo Suplicy, a quem eu concedo a parte.
Gostaria imensamente de estar lá na Festa Nacional da Uva. Cumprimento-a pelo apoio que dá a essa forma de cultivo tão importante para os gaúchos, para os catarinenses, e quero desejar o maior sucesso. Infelizmente, eu tenho que ir ao velório em São Paulo daqui a pouco, do seu Fernando de Castro Vasconcelos. Permita apenas eu registrar um nome que eu apenas tinha dito o senhor Vasconcelos, mas me veio à mente o nome Fernando de Castro Vasconcelos, dessa pessoa que ele, certo dia, estava se tratando na AACD, que é em Brasília, e quando foi levado para São Paulo, infelizmente, caiu no transporte por uma falta de cuidado do avião até o aeroporto e ao terminal, e bateu a cabeça e 3 anos ficou inconsciente praticamente no Hospital Einstein, e ontem veio a falecer, para a tristeza da senhora Silvia, da senhora Moira e de todos os seus irmãos. E eu quero cumprimentá-la mais uma vez, senadora Ana Amélia, pelo seu apoio à cultura da uva e à Festa Nacional da Uva no Rio Grande do Sul.
E eu me solidarizo, senador Suplicy, pelo registro do falecimento desse paulista, num acidente lamentável. As companhias aéreas, depois desse, e não foi o único, tomaram providências mais sérias, no sentido, inclusive, do acesso dos cadeirantes à entrada dos aviões. Aliás, isso é um problema nosso, porque a falta de fingers, que é aquela extensão do aeroporto, que facilita a mobilidade das pessoas com portadoras de deficiência, nós temos que pensar nessa questão da mobilidade, não só nas ruas, mas também numa coisa tão singela quanto essa. Um elevador, mas é muito difícil. Felizmente, estão cuidando um pouco mais da segurança para evitar que tenhamos outros acidentes fatais como esse. Então, queria a solidariedade ao seu gesto. Eu queria... Falei de uma coisa tão agradável, que é a Festa Nacional da Uva. Aliás, a presidente Dilma Rousseff está lá hoje. Amanhã estarei lá, senador Cacildo. Hoje está lá o senador, que é de Caxias do Sul, senador Paulo Paim. Amanhã eu estarei lá, tendo o prazer de conviver e assistir este desfile durante várias cerimônias que teremos lá, junto com a administração de Caxias do Sul, da qual, muito honrosamente, o meu partido, o Partido Progressista, faz parte do governo do prefeito Alceu Barbosa Velho, que é do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Então, nós estamos dando uma colaboração modesta, mas importante, na Festa da Uva, em Caxias do Sul, que começa hoje. Como é um evento que tem repercussão nacional e até internacional, porque são muitos os estrangeiros, inclusive do Mercosul, que aproveitam o período de veraneio e passam por aquele encantamento, não só de uma gastronomia de alta qualidade, mas também da musicalidade, da cultura. Veja só todos os elementos que eu registrei aí, dos corais, dos grupos de dança. Então, tudo isso faz parte de uma cidade que cultiva a cultura e cultiva a memória das suas tradições da imigração italiana. E Vossa Excelência, que conhece bem, então sabe da relevância que tem a Festa da Uva. Então, com muita alegria, eu concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cacildo, que Vossa Excelência, senador por Santa Catarina, vice-governador, uma pessoa tão vinculada ao Rio Grande, teve a sua origem lá naquele nosso rico estado, o Rio Grande do Sul.
Até porque eu gostaria de nós, catarinenses, nos incorporarmos a essa festa. Que eu diria nós gaúchos também de nascimento, e a Festa da Uva em Caxias, ela é, como disse Sua Excelência, senadora Enamelle, ela não é só nacional, é internacional, inclusive. E Vossa Excelência tem incorporado essa festa, até porque tem percorrido, tem vivido ao longo da Vossa Excelência, da própria profissão, tem vivido desde o início, quando foi possível, e ela tem dimensões extraordinárias. Então, nós os catarinenses... E como tem catarinense que vai à Festa da Uva?
Assim como tem gaúcho que vai ao Oktoberfest em Blumenau.
Também. Né? Então, a recíproca é verdadeira, nós somos irmãos. Né? Alguns brincam, às vezes, Moldando, você é gaúcho? Eu sou nascido naquele município que fica ao sul de Santa Catarina. Aí também eles se cobram também. Moldando, você fica em Santa Catarina, é um município que fica logo ao norte do Rio Grande do Sul.
Claro.
Essas brincadeiras, elas surgem. Mas eu quero me associar a esta, não sei qual é a fase, qual é o número, mas isso já...
São milhares de pessoas que vão lá, milhares.
Não,
milhares.
E não digo se é a 30ª ou 80ª.
30ª. A 30ª Festa da Uva e a 34ª Feira Agroindustrial.
Agroindustrial, aquilo é extraordinário, aquilo é um... Aquele mundo chama atenção para o mundo. Das Caxias, a Festa da Uva abriu caminhos para o mundo. E pelos mesmos caminhos que abriu para o mundo também quer e começa a vir, começa a frequentar. Quem não veio quer conhecer. É Caxias, uma cidade industrial, uma cidade diversificada, importantíssima, uma dimensão extraordinária. Por isso quero me associar.
Muito obrigada. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner, pela parte que enriquece e ficam muito satisfeitos os caxienses que estão nos assistindo aqui, dizer que nós temos lá a alegria, Caxias do Sul é o coração nervoso da economia do nosso estado, pela sua diversificação, ela produz desde maçãs de qualidade, vinhos de qualidade, mas ela também é a sede da maior fábrica de carrocerias de ônibus do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Temos fábricas de carrocerias para caminhões também, das maiores do mundo. Então, tudo é superlativo em Caxias do Sul, inclusive a generosidade daquele povo que tanto nos orgulha, que é o povo de Caxias do Sul. Eu, como disse, o senador Paim está lá, ele é caxiense, o senador Pedro Simão também estará na Festa da Uva, ele é caxiense, eu sou um pouco mais acima. Eu sou de Campos, de cima da serra. Caxias está na serra, e eu sou Lagoa Vermelha, Vacaria. É acima de... Vaca, 76 quilômetros de Vacaria, que é logo depois é Lagoa Vermelha. Então, nós nos consideramos ali todos na mesma região e todos irmãos, senador Cacildo.
A mesma altitude, praticamente. Eu nunca me esqueço que quando o governador, que eu assumi o governo, no lugar de Pedro Ivo, o governador de Santa Catarina, eu fui uma festa da maçã também em Vacaria, que é a terra de Guazelli, né?
E Lagoa grande Vermelha, lembrança, Guazelli, um grande governador.
Grande governador. Vacaria, Lagoa Vermelha, que Vossa Senhora é origem de, Vossa Excelência é origem de lá, e Caxias, fica tudo mais ou menos na mesma linha.
Bom Jesus mesma, também produz maçã de qualidade.
Morai por nós, é tudo protegido. Eu não sei se aquela região, se o céu desceu, a terra subiu.
As duas coisas juntas. As duas coisas juntas e se encontraram num cenário muito bonito.
Eu não tenho Marcelo aqui para dizer isso, mas eu acho que a terra subiu ou o céu desceu. Acho que fica mais perto, fica.
Antônio Prado, tudo aquilo é muito bonito. Flores da Cunha ali é um caminho, realmente parece a estrada romântica, como tem na Alemanha. Mas eu, ao falar de uma coisa tão agradável como essa festa, eu agora trato de uma coisa bastante séria, que trata da decisão do governo anunciar hoje o corte de 44 bilhões de reais no orçamento da União para este ano, anunciado nesta manhã pelo Ministério do Planejamento, reforçando aí, na minha avaliação como senadora municipalista, a urgente necessidade de intervenção do Executivo em favor das matérias relacionadas ao Pacto Federativo. A previsão de redução dos recursos públicos é notícia negativa que inevitavelmente impacta de modo preocupante nas contas dos governos estaduais e também das prefeituras, como é o caso dos já minguados e atrasados repasses dos obrigatórios e constitucionais fundos de participação dos estados, o FPE, e dos municípios, o FPM. A presidente Dilma Rousseff, aliás, hoje anunciou a liberação de mais R$1 bilhão para os municípios, mas isso está dentro daquilo que a União retirou quando ela desonerou do IPI vários setores da indústria, como o setor automotivo, a linha branca, e aí isso prejudicou a receita dos municípios. Preocupa ainda mais os ajustes feitos em relação à economia para pagar juros da dívida pública, o chamado superávit primário. Nesta manhã, no mesmo anúncio sobre mais um corte orçamentário, o superávit primário foi fixado em 1,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, para todo o setor público, incluindo União, Estados, municípios e empresas estatais. Na prática, senador Mozarildo, isso significa que, infelizmente, ficará mais difícil para o governo pagar todo o juro e, ao mesmo tempo, abater o valor da dívida pública do país. Serão, por isso, menos recursos para resolver os problemas que nós estamos enfrentando, seja a mobilidade urbana, a educação, a saúde, a infraestrutura e a segurança. Resumindo, se o governo não se empenhar para que a base aliada aprove, nesta casa, propostas legislativas que melhorem a desgastada relação entre, ou a desequilibrada relação entre União, Estados e municípios, corremos, infelizmente, o risco de ter um 2014 problemático, um ano... Estou concluindo, senhor presidente, estou concluindo. Desse ano difícil e também para prefeitos e governadores e para os novos que chegarão. Diversos senadores insistentemente têm subido nessa tribuna para cobrar ajustes nessa relação. É sabido que a União fica com 60% do que é arrecadado, enquanto os estados ficam com 25% e os municípios apenas 15%. Portanto, é uma repartição da receita, no meu modesto entendimento, injusto e precisa de correção e da intervenção do governo federal. Por isso, a importância de aprovarmos na Comissão de Constituição e Justiça, na próxima semana, sugestões legislativas como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 39, de minha autoria, que trata de uma distribuição mais justa dos recursos públicos entre os entes federados. Aumenta em 2% os repasses para o Fundo de Participação dos Municípios. Seria um fôlego apenas orçamentário de 6 bilhões de reais a mais no caixa dos municípios. É mais dinheiro para escolas, hospitais e obras de responsabilidade dos prefeitos. Inclusive, o presidente da CCJ, senador Vital do Rego, que já foi pressionado pelos prefeitos da Paraíba, já se comprometeu a colocar essa importante matéria para ser votada nas próximas semanas pelo colegiado, já que o relator, o senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, já está com o relatório concluído. Como, infelizmente, reformas importantes na questão federativa não têm tido sucesso até o momento, a população paga um alto preço pela lentidão. Não se colocou em prática o que está no papel ou o que foi acordado e decidido, como, por exemplo, a questão da alteração do indexador da dívida dos estados e municípios. Quanto mais se adia uma decisão importante, mais onerosa e difícil ficam as soluções para problemas urgentes da nossa sociedade. É melhor um sim ou um não do que a dúvida ou o talvez. A dúvida gera incerteza e custa caro, porque é demorada, lenta e imprevisível. O sim ou mesmo o não levam a decisões ou a ação efetiva. Esta casa é a prova de que a demora gera mais dificuldades aos entes federados. Isso tem ocorrido com o novo indexador da dívida, como diz, do PLC 99, pendente de votação nesta casa, adiada para 5 de março. Ocorreu também outra matéria que afeta diretamente o cotidiano das prefeituras de todo o Brasil. O veto da presidência ao projeto do Legislativo que prevê novas regras para a criação dos municípios, de autoria de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. A análise desse veto foi adiada para 18 de março. E essa é uma matéria relevante para todos os... E deixou de ser uma questão de oposição e governo, deixou de ser uma questão relacionada a partidos políticos. É uma questão federativa. Porque o que a gente viu na votação da derrubada dos vetos, as pessoas, às vezes, alguns dos mais aliados ao governo tiveram que reconhecer a pressão da base dos municípios que precisam ser emancipados na região, especialmente a região norte, e até aqui no Brasil, aqui no estado de Goiás, quando foi citado um município com 100 mil habitantes, que é um distrito de Louisiana. Então, realmente, essas questões são graves. Ou então de um município, como eu tenho no Rio Grande do Sul, dois distritos que estão muito mais próximos de Caxias do Sul do que da sede. E ele usa o serviço de Caxias do Sul, mas quem recebe o FPE, de acordo com a população, é São Francisco de Paula. Então, essas questões, o seu projeto estava resolvendo. Com os sucessivos adiamentos, outras matérias importantes ficam sem previsão de solução. Cito o caso da matéria relacionada ao setor elétrico, por exemplo. A sobrecarga do sistema, intensificada recentemente pelas quedas de energia, tem ocorrido em qualquer lugar, prejudicando muito a área rural da produção, inclusive do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. É um problema para os produtores. Quedas de energia são danos financeiros para produtores, seja de aves, seja, no caso, perdem as aves, suínos, ou produção de leite, por exemplo. Por isso, sugeri na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, hoje, já aprovada, uma audiência pública aprovada para medir os impactos desses apagões na atividade agropecuária e as soluções mais imediatas para contornar esse grave problema que afeta todos os produtores e também da zona urbana. Portanto, encerro este pronunciamento com a esperança de ver, pelo menos, propostas legislativas relevantes e necessárias que ajudarão a modernizar e a aperfeiçoar e melhorar o equilíbrio da federação, dos entes federativos, União, Estados e Municípios. Pelo menos que seja isso mais justo. Muito obrigada, senhor presidente.